Estamos apresentando Cadeia da Legalidade, a democracia por um fio. Renúncia ao golpe. O governador gaúcho Leonel Brizola não quis esperar a resposta e resolveu se antecipar. Desta vez, o golpe não viria pelo telefone. Brizola se tornou sinônimo de resistência.
Leonel Brizola já era conhecido pelas suas atitudes impulsivas e combativas como governador do Rio Grande do Sul. Aos 36 anos, à frente do governo do estado, criou o Instituto Gaúcho de Reforma Agrária. Brizola ainda fez a primeira nacionalização de empresa estrangeira no país. Pagou um cruzeiro pela Bondenshare norte-americana, a companhia de energia elétrica que atuava no Rio Grande do Sul. O líder gaúcho também encampou a subsidiária da International Telegraph and Telephone, contrariando os grandes trustes internacionais. Aos 36 anos, Brizola já era considerado o Fidel brasileiro.
Os ideais nacionalistas de Brizola foram à tona naquele 25 de agosto, diante da ameaça de tomada de poder pelos militares. A primeira atitude do governador foi buscar um contato com Jânio para fazê-lo recuar da renúncia. A ideia era convidar o presidente da República para se dirigir até o Rio Grande do Sul a fim de defender o seu mandato.
O meu primeiro gesto foi de oferecer garantias ao presidente Jânio Quadros, porque achávamos, nos primeiros momentos, que ele havia sido vítima de um golpe. Finalmente eu consegui uma comunicação através do jornalista Castelo Branco com a base de Cumbica em São Paulo. E o presidente Quadros mandou me dizer que realmente havia renunciado. A partir daquele momento, passamos a dirigir todo o nosso protesto reivindicando a posse do vice-presidente.
Sereno Chess, deputado estadual e um dos principais nomes do PTB no Rio Grande do Sul na época, estava ao lado de Brizola naquele momento. Ele acompanhou os primeiros passos do governador depois da renúncia.
Então o Brizola, governador do Palácio, chegou a tentar um contato com o Jânio, que estava na base de Cumbica. Saber se era exato que ele tinha renunciado, por que que tinha, o que que eram essas forças ocultas, né? Mas ele tinha aquelas loucuras dele, né? Eu não sei. Existia aquela versão de que foi uma jogada para voltar nos braços do povo e amassar o Congresso que estava hostilizando. Se fosse isso, eu não atenderia no telefone do governador de um estado da importância, principalmente assim, do ponto de vista militar. Isso aí jamais vai se saber.
Diante da negativa de Jânio de voltar atrás na renúncia, Brizola assumiu uma posição a favor da legalidade constitucional, a defesa da posse do vice-presidente, o também gaúcho, companheiro de partido e cunhado, João Goulart.
Porto Alegre, da nossa central de informações, urgente. A assessoria de imprensa do Palácio Piratini acaba de distribuir nota oficial com o seguinte teor: ao Rio Grande e ao Brasil. O governo do estado do Rio Grande do Sul cumpre o dever de assumir o papel que lhe cabe nesta hora grave da vida do país. Cumpre-nos reafirmar nossa inalterável posição ao lado da legalidade constitucional. Não pactuaremos com golpes ou violências contra a ordem constitucional e contra as liberdades públicas.
Para dar maior sustentação ao movimento que pretendia iniciar, Brizola procurou, naquelas primeiras horas, manter contato com outros governadores e políticos do país. Mesmo com uma grande maioria se declarando a favor da posse do vice-presidente, poucos efetivamente estavam dispostos a resistir. Nessa hora, Brizola sentiu que a reação deveria partir do Sul.
Tomei todas as medidas que cabia ao Estado em matéria de mobilização, para assegurar a ordem pública. Comuniquei-me com comandante do Terceiro Exército, dizendo que, diante da situação, que ele também sabia, cabia ao Estado tomar todas as providências para resguardar a ordem pública. E que, de acordo com a Constituição, somente quando não pudéssemos resguardar a ordem pública, pediríamos então a cobertura e a colaboração das forças federais. Ele concordou e eu passei a tomar todas as providências. Mobilizamos todos o armamento disponível e nos preparamos para uma resistência. E sentimos que o Brasil inteiro fechou. Todos os demais estados submeteram-se à junta militar, com exclusão do governador Mauro Borges. E no Rio de Janeiro, o governador Lacerda desencadeou a repressão. Em São Paulo também, houve uma omissão por parte do governador Carvalho Pinto e desencadeou-se a repressão. O mesmo em Minas. E procurei contato com todos os generais e chefes militares que eu consegui, por direta ou indiretamente.
O apoio militar do Terceiro Exército era fundamental para o sucesso do movimento. O Exército do Rio Grande do Sul, o mais bem treinado e equipado do país, era então comandado pelo general Machado Lopes.
No curto diálogo que travaram ao telefone, o general foi enfático e direto, estava ao lado do Exército. Brizola apenas respondeu que, caso todas as notícias se confirmassem, ficaria com a Constituição.
O Rio Grande do Sul, no primeiro dia da crise, já estava mobilizado para enfrentar a situação. Assembleia Legislativa em sessão permanente, deputados aos telefones, população às ruas. Nem 24 horas haviam se passado e o governo do Rio Grande do Sul já divulgava uma nota em todas as rádios do estado.
A renúncia de Sua Excelência, o presidente Jânio Quadros, veio surpreender a todos nós. A mensagem que Sua Excelência dirigiu ao povo brasileiro contém graves denúncias sobre pressões de grupos, inclusive do exterior, que indispensavelmente precisam ser esclarecidas. Uma nação que preza sua soberania não pode conformar-se passivamente com a renúncia de seu mais alto magistrado sem uma completa elucidação destes fatos.
No final da tarde do dia 25, a praça em frente ao Palácio Piratini já fervilhava de curiosos, manifestantes e jornalistas, sedentos por informações. Os primeiros oradores se dirigiam ao público das janelas do palácio. Políticos e amigos de Brizola passavam a noite em vigília no Piratini. Era o início da resistência.
No segundo dia do movimento, as rádios gaúchas foram silenciadas pelo Terceiro Exército. Equipamentos e cristais dos transmissores eram confiscados na medida em que as emissoras divulgavam o manifesto do Marechal Henrique Teixeira Lote, em defesa da ordem e da Constituição. A Rádio Guaíba, que havia se negado a transmitir o manifesto, foi a única a permanecer no ar.
Porto Alegre passou a concentrar batalhões da Brigada Militar de todo o estado. As áreas e locais considerados estratégicos eram ocupados por policiais, com o objetivo de proteger o Palácio Piratini e facilitar uma reação contra as forças federais.
Soldados com potentes lunetas montaram postos de observação antiaérea em edifícios vizinhos ao quartel-general do Terceiro Exército.
Nichos de metralhadoras foram instalados no terraço da catedral.
Nas ruas, gaúchos e policiais erguiam enormes barricadas de arame e sacos de areia. Os rio-grandenses estavam preparados para uma reação das forças federais.
A mobilização popular, já nos primeiros dias, acabou surpreendendo até mesmo o governo. O Rio Grande do Sul viveu um clima de levante e milhares de civis procuravam os comitês de resistência para atuar como voluntários. O pavilhão de exposições Mata Borrão foi cedido pelo governo e serviu como QG central do movimento.
Em frente ao Mata Borrão, amontoavam-se pessoas dispostas a contribuir de alguma maneira ao movimento. Algumas colocavam seus veículos à disposição do governo. Muitas viravam noites no interior do pavilhão, comendo e dormindo ali mesmo, de forma coletiva.
Porto Alegre, urgente, o comando-geral da coluna tradicionalista está chamando todos os gaúchos que se alistaram nos corpos voluntários para que se apresentem nos locais de inscrição, permanecendo nos seus postos, aguardando ordens. A nota conclui conclamando a população a mostrar mais uma vez que o gaúcho ou vive com honra ou morre com glória.
Nos hospitais havia gente em excesso para trabalhar. O número de doadores de sangue era tão alto que mal era possível atender a todos os voluntários. Escoteiros, grupos tradicionalistas, universitários e sindicatos queriam fazer parte do movimento.
Só nos 4 primeiros dias da resistência, mais de 45 mil voluntários já estavam inscritos no Mata Borrão e aguardavam o menor comunicado do governo para entrar em ação.
No domingo, dia 27 de agosto, a situação no estado já era dramática. O Rio Grande estava completamente bloqueado, sem nenhuma comunicação com o restante do país. O vice-presidente João Goulart estava em viagem de retorno, mas sem contato com os gaúchos. Em frente ao palácio, a multidão passava dia e noite em vigília, buscando dar força à campanha.
Ao mesmo tempo, Porto Alegre era invadida por populares de diversos estados e correspondentes internacionais. Enquanto isso, o Terceiro Exército não dava sinais de que iria aderir à legalidade. No próximo bloco, você vai acompanhar os momentos mais dramáticos em frente ao Palácio Piratini.